Os brasileiros têm uma carga tributária elevada, faz parte da própria história do país. Mas essa carga tributária é justa, bem distribuída ou não? Até que ponto quem vai comprar um quilo de feijão paga proporcionalmente a mesma tributação de quem tem 1 milhão de reais, por exemplo, na conta bancária? Sobre este tema eu converso agora com o mestre doutorando em Direito Tributário, converso com o Roosevelt Maurício Pereira. O professor, se paga muito imposto no país, tudo bem. Todo brasileiro vai falar, sim, pago, pago. Agora, é justa a tributação e bem distribuída?
Bom, é lógico que o tema é um tema que exige um grande debate, tanto que você está propondo aí e fazendo o seu noticiário. Dizer para você que é justa a distribuição, não estaria falando a verdade. Tem que haver uma melhor distribuição. É melhor que todo mundo pague para que haja um maior alcance do Estado, mas que não sobrecarregue alguns. Até porque não é justo que você sobrecarregue apenas uma classe e as demais paguem menos, sendo que muitas vezes essa classe que é sobrecarregada tem menos necessidade de atendimento do serviço público do que a classe que muitas vezes paga menos.
Então hoje a população com menor renda proporcionalmente paga mais impostos.
Com menor renda?
Isso.
Olha, Gilson, aí eu entendo particularmente, eu respeito a sua colocação, mas entendo que não. Entendo que não. Eu entendo que você veja, por exemplo, hoje nós temos a tabela do imposto de renda, não é? Todo mundo que tem uma renda maior de R$ 3.750, por exemplo, ele está na tabela de 27,5%. E fatalmente esse consumidor, ele é um consumidor que consome produtos cuja alíquota do ICMS e do IPI é maior, né? O consumidor que tem, a pessoa que tem uma renda maior. Então, automaticamente, ele, vamos dizer assim, leva mais tributo aos cofres do Estado. Entretanto, é óbvio que a classe da população em geral, hoje nós temos aí por volta de 190 milhões de habitantes, tudo que você vai comprar tem tributo, tem imposto, né? Mesmo aqueles produtos que são classificados como isento, alíquota zero, como são os produtos essenciais, vamos dizer assim, alimentos, por exemplo, alguns alimentos, eles também têm a incidência tributária, seja na embalagem, seja no transporte. E como todo mundo consome alimentos, então a população maior também está ajudando a contribuir com o imposto para o Estado.
Dr. Roosevelt, pelo que o senhor colocou, a classe média, vamos pensar a classe média, que inclusive agora está crescendo com a emergência da classe C, a classe média, ela é hoje o sustentáculo na tributação do Estado. Ela é quem mais paga imposto, então?
A classe média está crescendo. Isso é natural. Hoje nós temos, por exemplo, a Receita Federal está esperando em volta de, até segunda-feira, acredita-se, né? Em torno de 23 milhões de declarações de imposto de renda, não é? Quer dizer, quem está obrigado a declarar imposto de renda? Quem tem rendimento acima de 15 mil reais. Então, ele vai, veja que a classe média, então, está crescendo. E a classe média nessa de estar crescendo, pode adquirindo veículos, sistemas tecnológicos como telefones celulares, computadores e tantas outras coisas que se adquire, é natural que há uma ascensão e o Brasil deve disparar aí, vamos dizer, de 23 milhões que declaram imposto de renda, pensa-se, quem sabe, para o ano que vem, já para os 28 milhões. Isso reflete exatamente a aquisição da renda, porque só declara imposto de renda quem tem renda. E o que é considerado renda? Quem recebe até R$ 1.499, por exemplo, ele é classificado como isento, até R$ 1.500 por mês. Não é? Uhum. Então, quem está nessa faixa acima já começa a declarar imposto de renda. Ou seja, é o tipo do imposto que só paga quem tem renda. Portanto, se a classe média hoje está adquirindo, está aumentando o número de declarações de imposto de renda, é porque ela está consumindo mais, está tendo uma renda maior.
O imposto de renda, nessa alíquota que ele tem, ele é pesado, ele é um imposto injusto?
Ô Gilson, para ser bem sincero para você, a discussão do imposto de renda, nós poderíamos centrá-la em dois pontos. Primeiro ponto, poderia ser uma alíquota idêntica para todo mundo, por exemplo, 10% para todo mundo? Óbvio, quem tem uma renda de 50 mil por mês vai pagar muito mais do que aquele que tem uma renda de 10 mil por mês ou de 5 mil por mês. porque isso é natural, quanto mais você ganha, mais você vai pagar, tendo uma alíquota idêntica. Mas o estudo do direito tributário, a legislação não trabalha assim. Ela trabalha da seguinte forma: quanto mais você ganha, mais você paga. Por isso que eu tenho uma alíquota escalonada, que vai de 7,5% até 27,5%. Entretanto, eu penso que o imposto de renda, ele passa a ser um problema, vamos dizer assim, no momento que ele é mais um imposto, né? Porque se você tivesse um imposto de renda e tivesse uma diminuição dos impostos, dos demais outros impostos, você teria, já não teria o imposto de renda como aquela coisa assustadora. Mas se você me permite, eu vou te dar um exemplo. Um profissional liberal, um médico, por exemplo, médico, dentista, um profissional liberal. Ele tem o consultório, tem a despesa de aluguel, ele tem a despesa do ISS para a prefeitura, sobre os serviços que eventualmente a empresa dele presta. Ele tem todas as despesas lá para manter aquele empreendimento funcionando. E depois, no final do ano, ele ainda tem, se ele não recolhe mensalmente, se ele não atingir lá para recolher, que provavelmente ele vai atingir, vai ter que fazer o denominado carnê-leão, ou DARF, documento de arrecadação fiscal, ele ainda tem que fazer o ajuste do imposto de renda no final do ano. Então é o que pesa depois e o que fica aquela preocupação, né? Puxa, já paguei tanto, ainda tem que pagar mais o imposto de renda. E aí é onde as pessoas muitas vezes tentam esconder. Isso assusta um pouco.
Doutor Russo, o senhor que é um especialista em tributação, a pergunta que eu acho que todo brasileiro tem curiosidade de fazer, e alguns têm uma explicação, outros têm outra. Por que que o brasileiro sonega tanto? E por que que o Estado procura todos os meios possíveis para cobrar impostos? A Receita, por exemplo, tem aprimorado os seus instrumentos de fiscalização, cruzamento de informações.
Sim. Bom, a sua colocação ela é ótima, porque esse aí eu penso que é o ponto central que deve começar toda a discussão da reforma tributária. Vai ter que começar por aí. Primeiro, por que que há essa antipatia tão grande por pagar impostos? Aí nós poderíamos fazer outra pergunta. Vale a pena ser organizado? Penso que vale. Penso que é ótimo você estar de bem com o Estado. Por quê? Pagar tributo, primeiramente, eu tenho que falar isso até como do meio da academia, eu não teria nem como falar diferente. É uma atitude cidadã. É um papel de cidadania. No momento que você paga tributo, você se sente parte do Estado, não é? Por que que as pessoas pagam a mensalidade do clube, pagam o condomínio lá onde moram, enfim, porque ela é parte do condomínio, ela é parte do clube, e quando você é um cidadão, você é parte do Estado. Então, parte do que você tem, você leva para o Estado com o objetivo de que esse valor que você leva seja partilhado nas necessidades essenciais do Estado e abranja todas as pessoas que têm necessidade. Muitas vezes aquele que paga nem precisa de tanto serviço público, mas é muito importante que ele consiga levar essa contribuição. Então é uma atitude cidadã. Bom, e o Estado? O que que aconteceu com o Estado? Queremos fazer um pequeno resgate histórico. Vou ser breve. Desde 1990 para cá, que o Brasil tem levado a sério essa questão da tributação. E está cada vez mais se organizando, é natural. Nós não podemos, muitas vezes, dizer que um agente fiscal da Receita Federal está extrapolando as funções ou coisa assim. O que que ele está fazendo? Ele está cumprindo a legislação. Se ele não cumprir a legislação, ele pode responder por um crime de prevaricação. Então ele está fazendo o que é certo, ele está cumprindo a legislação. Agora, a reforma tributária é que tem que mudar essa configuração da distribuição, aquilo que você começou a sua entrevista falando disso. Melhorar a configuração na distribuição da contribuição de cada um. Me permita, Gilson, só dar um exemplo aqui agora. Todo mundo se lembra da CPMF. A CPMF era um tributo que chegou a uma alíquota de 0,38% da movimentação financeira. Qual foi o grande problema da CPMF? O grande problema da CPMF é que a CPMF começou a ser temida porque passou a ser um instrumento de fiscalização, motivo pelo qual ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ser uma contribuição para a saúde. Segundo, passou a ser mais um tributo. Contudo, Gil, se você olhar para a configuração da CPMF, você encontra uma justiça tributária nela muito correta. Por quê? todos que faziam movimentação financeira, daquele que ganha mil, cem reais, duzentos reais, ao que ganha um milhão, ele tinha que pagar o 0,38%. E um tributo simples de recolher. Ia lá no banco, o banco fazia retenção e passava para a Secretaria da Receita Federal. Quer dizer, só os bancos que eram fiscalizados. Alguém pode estar falando, poxa, mas a CPMS era uma boa? Lógico, ela poderia ter ficado melhor, penso eu. Poderia ter se aumentado um pouquinho a alíquota e ter se diminuído a alíquota do imposto de renda, do PIS, do IPI, da COFINS, do ICMS. Poderia ter se trabalhado isso. Contudo, infelizmente, a CPMF acabou, por esses outros mecanismos que não era o objetivo dela, acabou sendo aí enterrada, vamos dizer assim.
Dr. Roosevelt Maurício Pereira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá, joia. Eu que agradeço. Tudo de bom.
Acabei de conversar com o mestre doutorando em Direito Tributário pela PUC São Paulo, também professor da Universidade Estadual de Maringá, Roosevelt Maurício Pereira. Falando sobre a tributação no Brasil, o Dr. Roosevelt colocou que ela é injusta em alguns casos, mas principalmente mal distribuída, e acabou fechando com a CPMF. Diz que, enquanto justiça tributária, a CPMF era excelente, mas era mais um imposto, e é claro, fazer com que as pessoas ficassem mais transparentes em suas contas bancárias e suas movimentações financeiras.